Oiê, esse é o podcast da Feira das Eggs, um projeto que existe para fortalecer o trabalho de mulheres e o veganismo popular. Aqui você vai conseguir ouvir a roda de conversa intitulada Veganismo como um caminho para autonomia, aprendizado e economia, com a Sapa Vegana, que tivemos lá no último evento, dia 22 de maio. Aproveitem!
Meu nome é Luciene Santos, nas redes sociais eu trabalho como Sapa Vegana, tenho 27 anos, sou vegana desde fevereiro de 2018 e crio conteúdo sobre veganismo popular desde setembro de 2018. Sou estudante de direito do último semestre, graças a Deus. Sou concurseira também, trabalho em escritório de advocacia, é isso. A minha ideia aqui, na verdade, é bater um papo com vocês, mas pra gente trocar experiência mesmo, não como se eu soubesse tudo sobre veganismo popular, porque eu não sei, sigo aprendendo também. Então eu queria falar um pouco com vocês sobre como foi a minha experiência, assim, tipo, virando vegana da noite pro dia. E ver como foi a experiência de vocês também. Isso em fevereiro de 2018. Eu vi um vídeo no Facebook, eu acho que nem era um documentário, tanto que eu nunca consegui mais encontrar o vídeo. Era um trecho de um vídeo sobre exploração animal. E aí, é algo que a gente sabe, né? A gente sabe que, tipo, há sofrimento animal. Só que ver é diferente. Quando você vê, tipo, é uma sensação muito estranha. E aí, mesmo sabendo, assim, eu só ignorava. E quando eu vi aquele vídeo, mexeu muito comigo. Então, no mesmo dia, eu resolvi ver outros vídeos. Aí eu vi documentários como A Carne é Fraca e tal. Eu lembro que ainda era um sábado, assim, acho que era um dia que eu tava de folga. Então, eu vi o vídeo, eu fiquei assustada. E passei o resto do dia vendo outros vídeos. Aí não deu outra, né? Naquele dia, eu decidi que não era mais o que eu queria. Dentro da minha realidade, eu gostaria de evitar a exploração animal. Então, naquele dia mesmo, eu parei de consumir coisas de origem animal e fui me informando, assim, porque não é só sobre alimentação, né? Então, fui me informando, fui trocando as marcas, enfim, aprendendo sobre veganismo. E daí que as pessoas, elas acham que veganismo é sobre ter muito dinheiro, né? Para você ser uma pessoa vegana, elas acham que você precisa ter muito dinheiro e também muito tempo, assim. Geralmente, um dos argumentos da galera é, nossa, como é você vegana, seu trabalho, estudo e tudo mais. E eu virei vegana no momento em que eu estava mudando de trabalho. Eu trabalhava em cozinha industrial, eu era ajudante geral na cozinha industrial e cursava direito já, eu estava no segundo semestre de direito. Ia mudar de cidade, ia mudar de trabalho também e consegui um estágio. O meu estágio era num órgão público que ia me dar experiência, porque eu não sou filha de pais advogados, embargadores, nada disso. Então eu precisava de experiência, não conhecia ninguém da área. Só que assim, eu ganhava um salário mínimo como ajudante geral e o estágio ia me pagar com a passagem R$640. E eu já morava sozinha, já pagava aluguel, pagava minhas contas. Eu tinha que me virar com aquele salário, bolsa, auxílio, né, do estágio de R$640. E foi aí que eu me tornei vegana. Então, muito diferente do que a galera pensa, eu tive que aprender a me virar pagando aluguel e comendo e tudo mais com R$640. A passagem para ir para o estágio e para a faculdade eu não pagava, porque, né, existe passe livre aqui. Então, muito diferente do que a galera fala de, ai, como é que eu vou ser vegana, como salário mínimo. Cara, é claro que agora, em 2022, as coisas estão muito mais caras. Mas em 2018, 2019, eu comecei no veganismo ganhando muito menos que o salário mínimo. Queria eu, naquela época, ganhar o salário mínimo, né? Então, é isso, assim, o veganismo, ele foi, para mim, muito diferente do que a galera diz. Porque a galera vive dizendo, vive repetindo que é sobre ter muito dinheiro, é sobre ter muito tempo, e eu não tinha muito dinheiro. E foi bem difícil também, né? Como se, nossa, eu ficasse super feliz porque eu tinha que me virar por R$640. Claro que não, eu passava vários perrengues, várias dificuldades, enfim, várias negligências também, né? Como pessoa pobre e tal, mas era o que eu conseguia fazer, e deu, sabe? E deu para eu continuar pegando. Mas também exigiu muito de mim, porque eu tive que aprender a me alimentar melhor. Porque eu fico pensando, cara, se naquele momento eu ganhando R$640, se eu comesse só alimentos de origem animal, eu ia viver de arroz, feijão e ovo ou arroz, feijão e frango. E assim, eu estudava, trabalhava e passava cerca de 4 horas por dia em transporte público. Eu comecei a conhecer as feiras de fato, porque até o momento eu conhecia a parte do pastel, as bancas de pastel, e ali comprava um alface, um tomate na feira. Mas assim, com o veganismo e aí mudando a minha alimentação e com pouco, eu tive que aprender a conhecer mais sobre a feira, a conhecer o final da feira. Então, o que eu como hoje, eu não comia antes. Então, eu tive que aprender a comer couve-flor, a comer berinjela, abobrinha, abóbora. Nada disso eu comia antes. Então, o veganismo, ele também me possibilitou a ter esse aprendizado assim na minha vida, começar a me comunicar com as pessoas da feira e aprender a escolher vegetais e aprender em que momento comprar na feira, em que época comprar, embora, sei lá, eu quisesse muito comer determinado alimento, eu sabia que naquele período do ano, por exemplo, ele ia estar mais caro, ia ter mais agrotóxico, porque não é a época dele, e ia estar mais caro e eu não ia ter como comprar. Então, tudo isso o veganismo me proporcionou, assim, ele me abriu a minha mente para um mundo que estava ali o tempo inteiro e que eu não via. E aí, mesmo ganhando 600 e pouco, mesmo com menos de R$300 para alimentação e cuidar da casa, eu consegui me virar. Então, quando eu vi a galera falando nas redes sociais, a galera fala muito isso, mas sobre precisar de muito dinheiro e sobre precisar ser uma pessoa privilegiada, eu ficava, cara, da onde vocês viram isso, sabe? Tipo, e que veganismo é esse que vocês estão vendo? É claro que se você tiver dinheiro, as coisas vão ser mais fáceis. Isso pra tudo na vida, né? Tipo, se você tiver dinheiro, você vai ter acesso a outras coisas que eu na época não tinha. Mas isso não significa que é impossível, sabe? Eu tive realmente que aprender a me virar e que aprender um veganismo diferente do que o senso comum acha. Hoje, eu vivo também em transporte público, porque eu ainda estudo, ainda trabalho, e eu não fico mais passando mal em transporte público, porque eu comecei a comer de verdade, né? E hoje a minha situação financeira melhorou muito, assim, mas aquele momento em que eu vivi ganhando 600 e pouco por 1 ano e 10 meses e começando no veganismo foi essencial, assim, para minha consciência, para minha saúde física e mental também, assim, foi muito importante para mim. E deu certo, sabe? Foi um momento de aprendizado, foi um momento de dificuldade, mas ela também me ajudou a ter um senso crítico aqui, assim, em relação ao que as pessoas dizem sobre o veganismo. A minha ideia de falar de autonomia de aprendizado é mostrar que, muito diferente do que a galera diz por aí, o veganismo não precisa ser caro e você não precisa ficar dependente de outras pessoas. Tipo, ah, eu não sei cozinhar, como é que eu vou comer? Aprende, sabe? Dá para ser muito diferente do que as pessoas pensam, assim, é muito possível. E também te ensina muita coisa, assim, é sobre autonomia e aprendizado, porque, cara, eu aprendi muito, assim. E foi justamente também no momento em que eu tinha saído da casa da minha família e que eu precisava aprender a me virar. Então, parece que tudo conversou muito bem, assim, e deu muito certo. Criei o meu perfil porque eu compartilhava no meu Facebook. Quando eu virei vegana, comecei a experimentar as receitas, eu compartilhava no meu Facebook. E os meus amigos da rede pediam uma receita e tudo mais. Eu falei que eu sabia, eu vou fazer um Instagram pra mostrar a receita pra vocês. Mas a ideia era essa, gente, só mostrar pros meus amigos. E aí surgiu a oportunidade de uma entrevista com a UOL e depois surgiram outras e uma galera começou a seguir. E foi muito estranho, porque eu não esperava. E é muito doido, porque, tipo assim, é o que eu costumo falar para os meus amigos. Eu sou uma pessoa preta, eu sou sapatão, eu sou caminhão. E assim, eu vim de um lugar, eu trabalho desde criança, 6, 7 anos, tá? Eu vim de um lugar onde me ensinaram a não chamar atenção. Tipo, eu nunca pensei que de alguma forma eu seria referência para as pessoas. Porque eu vim de um lugar de, sei lá, engole a lágrima e abaixa a cabeça, sabe? Eu vim desse lugar. E aí foi muito doido. Quando o perfil cresceu e as pessoas começaram a me tratar como referência e a pedir dicas e a me acompanhar e me agradecer, cara, a quantidade de mensagens que eu recebo de agradecimento. É muito estranho ainda, na verdade. É muito estranho, mas eu também fico muito feliz, sabe? De ver. E assim, eu não sei, foi tudo tão natural, porque eu só compartilho a minha vivência, assim, sabe? Eu nem me dedico para estudos, inclusive, como eu gostaria, porque eu tenho a faculdade e várias outras questões também para lidar. Então, foi muito natural mesmo, não foi algo pensado, assim, tipo, nossa, eu vou criar esse perfil porque eu quero virar influencer. Eu nem pensei nisso, sabe? Enfim, é muito bom receber essa troca das pessoas e me ajudou muito com questões pessoais, assim, de autoestima e, enfim, questões pessoais de saúde mental, ver que eu não precisava estar no lugar em que me colocaram desde criança, sabe? E virar essa referência para as pessoas. Assim, eu não consumo do BK, do mais nada, não consumo. E a minha visão é essa. É, se eu estiver na rua, eu vou preferir comprar batata num barzinho de esquina que eu achar, do que comer a batata do McDonald's, sabe? Até porque eu, Luciane, já trabalhei em fast food. E para além da exploração animal, a exploração humana é muito grande, assim. Eu lembro que eu passava. Então, eu fui contratada para trabalhar dentro, mas eles me colocavam para entregar panfleto na rua, sabe? Então, assim, eu também, quando se trata de fast food, também penso na exploração humana. Então, é algo que não faz sentido para mim. Uma vez eu estava num desses grupos de Facebook sobre veganismo, vegetarianismo, e teve uma pessoa que falou, ah, eu trabalho em açougue e eu decidi me tornar uma pessoa vegana. E aí ele estava, tipo, com culpa, sabe? Tipo, ah, Mas eu posso me considerar vegano se eu trabalhar só. Amigo, você tem que comer? Você tem que pagar suas contas, sabe? Tipo, é o seu trabalho. E aí, enfim, perguntou isso para as pessoas se ele podia se considerar vegano. E algumas pessoas falaram, tipo, com certeza, porque é o seu trabalho. Muita gente trabalha para empresas que a gente sabe que exploram e tudo mais, mas a gente tem que pagar as contas, sabe? Enfim, e é muito estranho ver as pessoas tipo, julgando, ah, não, mas se você trabalha em frigorífico, você não, e não, mas não come nada de animal, não consome nada, não consome nada, as pagas, não pode se considerar vegana. Pô, amigo, você vai pagar meu aluguel? Sabe? Enfim, eu acho que esse documentário é muito bom, eu postei sobre ele quando eu assisti, eu acho que é um ótimo início para começar a pensar nesses trabalhadores e como é problemática essa indústria. Também teve muitas notícias no início da pandemia, né? De como essas indústrias iam trabalhar, porque essas pessoas ficam muito perto uma da outra. Eu lembro de ter lido algumas matérias sobre. É bastante preocupante. Eu acho que é isso. Esse documentário é uma das ferramentas, assim como essas notícias, para começar a trazer essa conscientização, assim, porque a gente está muito distante dessa realidade. Eu não conheço nenhum desses trabalhadores, assim, pessoalmente, por exemplo. Então, eu acho que trazer essas ferramentas que eles falam da realidade deles, né? Porque aqui a gente está falando da realidade que não é nossa, enfim. E começar a trazer essa realidade deles a partir do que eles apresentam é importante para a nossa conscientização, assim. E pensar que não é só sobre não comer animais, sabe? Tipo, está consumindo exploração humana. É bem problemático. O veganismo popular, para mim, a base dele sempre vai ser a feira, sempre vai ser o MST, sempre vai ser a agricultura familiar, sabe? E eu não tô falando que, sei lá, tipo, a gente que é pobre, às vezes a gente quer comer um negócio diferente, sabe? Não tô falando que você comer uma carne vegetal da Seara, não é isso? Mas, tipo, às vezes você quer comer uma coisa diferente, sabe? Só que, aí, se a gente quer chegar em algum lugar, para além de posts bonitos no Instagram, tem que ser sobre isso, sabe? Tem que ser sobre conversar com as pessoas. Eu acho que muita coisa tem acontecido e a gente tem andado num bom caminho, sabe? Sempre vão existir muitos problemas e muitos desvios, vamos dizer assim. O capitalismo sempre vai tratar tudo como um produto e as pessoas que têm dinheiro sempre vão ver tudo como moda ou como um produto. Não como uma luta, como a gente vê, sabe? Mas eu acho que quem faz veganismo popular, quem está, de fato, preocupado com a luta, eu acho que a tendência é o que a gente tem feito, assim. Acho que 2018... Isso aqui provavelmente não seria possível, sabe? Pelo menos na minha realidade. Tipo, nunca imaginei estar numa feira vegana na Lapa, assim, perto da minha casa. Então, eu acho que o futuro tende a isso, sabe? Tende a gente continuar expandindo e continuar, assim, é difícil não se equiparar, mas, tipo, lutar com as mesmas armas, por exemplo, que a grande indústria e tudo mais, não é como se, ah, eu vou falar pra você, um dia o mundo inteiro vai ser vegano, a gente vai revolucionar tudo e, assim, não acredito nisso, porque quem tá do outro lado tem poder, tem dinheiro e tudo mais, mas eu acho que no futuro a gente vai cada vez mais conseguir conversar com as pessoas, assim, cada vez mais levar informação e cada vez mais questionar, isso já é bastante coisa, assim, pra mim. Eu gosto muito de pesquisar as coisas e quando eu conheço um alimento novo, quando eu não tenho muita proximidade com alimento, eu sempre pesquiso sobre. E eu fico muito brava porque, você, sei lá, os benefícios da mandioquinha, sei lá, ela te ajuda a combater o câncer, mas na lista de 10 benefícios, o primeiro sempre será emagrecimento. Isso me irrita de uma forma muito grande. E é muito triste porque os vegetais, eles podem proporcionar pra gente tanta coisa, assim, é surreal, tipo, ai, ele vai te ajudar, eu não consigo nem pensar agora, mas são muitos benefícios pra saúde. E aí as pessoas sempre focam em emagrecimento. Tipo, ah, eu gosto de fazer sucos, né? Eu, Luciane, gosto de fazer sucos. E as pessoas sempre me perguntam, ah, você tá de dieta, suco detox? Não, gente, eu gosto de tomar suco e eu gosto de coco. Sabe? Então, a forma como as pessoas, a mídia, trata esses, e alguns profissionais também da saúde, tratam os alimentos como fórmulas mágicas pra gente emagrecer. Enfim, me deixa bastante triste e preocupada. Mas também acho que tem muita gente fazendo o inverso, sabe? Eu sou uma pessoa magra, então não tenho muita propriedade para falar sobre isso também. Nunca lidei com esse tipo de opressão. Mas é isso, as pessoas... Inclusive, as pessoas costumam me elogiar por isso. Tipo, ah, e aí você é vegana, aí você come pouco, aí é magrinha. Eu nunca fui... Sei lá, nunca foi algo que eu pensei, sabe? Tipo, ah, vou virar vegana para emagrecer. Como eu disse, nunca foi uma preocupação minha. Então, realmente não sei como é lidar com isso. Mas existe esse pensamento, como eu disse, eu recebo muitas propostas de publicidade problemáticas nesse sentido, assim. Em várias questões, mas também no início de emagrecer, sabe? Ah, e e-book, faça essa publicidade com a gente, dê o nosso e-book de 50 receitas de sucos detox para emagrecer e tudo mais. E eu fico, ah, pelo amor de Deus, sabe? Enfim, é isso, assim, eu não tenho propriedade para falar sobre, porque é uma opressão que eu não convivo, mas eu percebo como as pessoas ligam o veganismo a mais uma vez a dieta e mais uma vez o emagrecimento. E é bem triste, como eu disse. A alimentação vegetal ela pode proporcionar muita coisa, assim, e o emagrecimento deveria ser a última preocupação, assim, na minha visão. Espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito, eu tava bem nervosa, eu tô um pouquinho ainda, mas eu gostei muito. Me desculpa se eu fiquei, tipo, pensando no que falar, eu tava realmente muito nervosa. Faz um tempo que eu não faço isso com a pandemia, né? Eu tava fazendo isso, essas rodas de conversa antes da pandemia, veio a pandemia e teve essa pausa toda, e essa é a primeira desde então eu tava nervosa. Espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha travado muito. E que eu tenha conseguido, assim, compartilhar. Foi muito bom trocar com vocês. E é isso.
Fica o nosso agradecimento imenso a todo mundo que colaborou com a gente e que está escutando agora. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente nas redes sociais, Feira das Vegs, e fica de olho quando vai ser o próximo evento e as novidades nas redes.